Myanmar, antiga Birmânia, é uma nação do Sudeste Asiático que faz fronteira com diversos países, entre eles Índia e China. No início de fevereiro, depois de um breve período tendo eleições democráticas, o país voltou a ter militares no poder, quando estes negaram os resultados das urnas e derrubaram o governo vigente. De acordo com Alexandre Figueiredo, pós-doutorando em Economia na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, a ação militar ocorreu exatamente no momento que o partido eleito iria tomar seu lugar na presidência.
No dia 1º de fevereiro aconteceu um golpe de Estado, no qual as Forças Armadas deram um golpe clássico e tomaram o poder. Aquela era a data na qual os novos parlamentares eleitos na última eleição, em novembro do ano passado, seriam empossados, e antes que tomassem posse, os militares atuaram e impediram o novo governo de assumir suas posições. Naquela eleição, o partido vencedor, que foi a da grande liderança política, Nobel da Paz, Suu Kyi, teve uma votação extremamente alta e atestada como válida, legítima por todos os observadores internacionais que estavam presentes lá acompanhando o pleito, e que garantiria a ela e a seu partido o controle sobre o parlamento. Os chefes das Forças Armadas, que já vinham em atrito contra o governo, alegavam fraude. Dias antes, alguns militares pressionando, outros prometendo respeito à Constituição. Desenrolada essa grande vitória do partido do governo foi esse golpe. Com uma repressão pesada, porque na mesma manhã do dia 1º, tanto o Suu Kyi, que é a liderança do partido, como outros membros importantes do Partido Nacional para a Democracia, foram presos. O próprio presidente do país também foi. E desde então, o país vivencia uma sequência de protestos de rua inflamados, a juventude mobilizada, pedindo respeito ao resultado das eleições. Há relatos também que chegam de funcionários públicos que passam a cometer atos de desobediência civil, não acatando as decisões do governo. E mesmo dentro das Forças Armadas, relatos de resistência entre soldados.
Mas o que de fato ocorreu para que Myanmar chegasse nessa situação? Para Figueiredo, a história política recente do país já explica muita coisa.
É importante lembrar que esse golpe de Estado clássico ele não surgiu do nada. A história política recente do Myanmar é a história de uma longa ditadura militar com alguns breves, esses últimos breves 10 anos, onde houve uma experiência democrática, mas nunca uma democracia plena. Sempre foi uma democracia exercida baixo a tutela das Forças Armadas. Os militares governaram o Myanmar desde 1964 e foram um regime fechado até 2011. Portanto, são décadas assim. Até que não conseguiram mais conter tanto as aspirações internas por reformas e uma pressão internacional por uma alteração nessas instituições, né? Então é realizada uma reforma, foi promulgada uma nova constituição para o país em 2008, mas sempre com a tutela e orientação desses mesmos chefes militares. Então o país passa assim a ter eleições regulares com participação civil e em 2015 o Partido Nacional para a Democracia, da Suu Kyi, que era o mesmo partido que representava já a oposição democrática durante os anos de ditadura, vence as eleições com bastante vantagem. Ela mesma, Suu Kyi, é feita conselheira de Estado. E o que se seguiu a essa vitória foi uma relação extremamente tensa entre as autoridades civis eleitas e os militares, isso de 2015 em diante.
Em um contexto geopolítico, um acontecimento como esse mexe não apenas no âmbito regional, mas também em relações globais, e neste caso, China e Estados Unidos aparecem como os maiores interessados.
O cálculo geopolítico regional é ainda mais complexo, mesmo entre os aliados dos Estados Unidos. Washington precisa de uma ação coordenada com seus aliados mais próximos, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Singapura, mas sobretudo a Índia. E ela sim é a grande aposta norte-americana numa aliança para contrapesar a influência da China. A relação do governo indiano com os militares do Myanmar não é uma relação ruim, pelo contrário. E a Índia também teme que Myanmar, numa situação de isolamento, tenha como único recurso para se manter uma aproximação ainda mais estreita com a China, o que seria muito ruim do ponto de vista dos interesses geopolíticos da Índia. Então, existem questões de interesses e disputas na ordem regional que também estão passando pelo cálculo dos Estados Unidos, mesmo quando Joe Biden fala com muita veemência contra o atentado contra a Constituição. Mas certamente é uma oportunidade para que ele, o Biden, dê vazão a um discurso que se contrapõe a Trump e satisfaça também as exigências da sua base.
Mesmo tendo uma política de não se intrometer em assuntos internos de outros países, a China tem bastante interesse em uma rápida resolução do que está ocorrendo em Myanmar, principalmente por causa de sua relação econômica com o país.
É evidente que a China tem interesse em ter boas relações com o governo do Myanmar, bem como todos os outros países do Sudeste Asiático. Hoje se ventila uma condenação ao que seria um apoio velado de Pequim aos militares que deram o golpe agora em fevereiro. Essa impressão surge também porque Pequim não assinou uma condenação aberta do que aconteceu e não referendou no Conselho de Segurança da ONU, vetando uma declaração nesse sentido. Mas ela tem se posicionado de uma forma cautelosa e se colocado como um agente capaz de intermediar uma negociação. Então é importante dizer que, ao contrário dos Estados Unidos, a China é um grande investidor em Myanmar. O Pequim tinha boas relações com o Partido Nacional para a Democracia e agora alega também ter boas relações com as Forças Armadas. Mas o fato é que, economicamente e também em termos geopolíticos, a China tem muito a perder com a instabilidade por lá. A China muito raramente se miscui em assuntos internos do país que for.
Mas o que acontece daqui para frente? Quais são as previsões? Figueiredo explica que a tensão no país tende a aumentar.
Como medida do golpe, os militares decretaram estado de emergência, com uma vigência que já prevista para um ano. O que acontece daqui para frente, então? Temos um cenário de um país governado agora por uma junta militar em isolamento internacional, embora ainda busque apoios e embora não esteja totalmente isolado. O golpe, ele foi dado com a alegação de que houve fraude nas eleições. E até por isso o governo militar está anunciando que convocará novas eleições e dizendo que essas novas eleições sim é que serão justas, limpas, legítimas, mas eleições que ainda não têm data definida, não tem data marcada, não passa de uma promessa, com manifestações de rua pedindo reconhecimento do resultado eleitoral das urnas. O que acontece é que esses militares que deram um golpe estão agora tentando construir uma narrativa de que não se tratou de um movimento contra a democracia, mas sim de uma ampla frente de resistência contra o partido que estava no poder e que ganhou as eleições, e ganhou com mais de 80% dos votos. Então, o que temos a seguir agora vai ser o desdobramento desse movimento de ruas, se ele vai ser capaz de se ampliar a ponto de emparedar a junta militar, ou não. De todo modo, muito provável que a tensão aumente e que o risco também de uma repressão violenta esteja no caminho nos próximos dias.
Nós ouvimos Alexandre Figueiredo, pós-doutorando em Economia na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, que falou sobre as consequências do golpe militar em Myanmar e o que esperar para o futuro deste país. Anderson Lima, para a Rádio USP.